Examinando cuidadosamente os folhetos, a psicóloga viu que muitos dos planos tinham algo em comum. Eram focados em como os pacientes lidariam com um momento específico de dor prevista. O homem que se exercitava a caminho do banheiro, por exemplo, sabia que, cada vez que levantava do sofá, a dor era excruciante. Por isso, escreveu um plano para lidar com ela. Automaticamente dar o primeiro passo logo de cara para não sofrer a tentação de sentar outra vez. O paciente que encontrava a mulher no ponto de ônibus tinha medo das tardes, porque aquele passeio era o mais comprido e mais doloroso de cada dia. Então detalhava cada obstáculo com o qual pudesse se deparar e achava uma solução com antecedência. Dizendo de outro modo, os planos dos pacientes eram criados em volta de pontos de inflexão quando sabiam que sua dor, e com ela a tentação de desistir, atingiria seu ponto máximo. Os pacientes estavam dizendo a si mesmos como passariam por cima do obstáculo. Cada um deles, intuitivamente, pôs em prática as mesmas regras que Claude Hopkins usara para vender a Pepsodent. Identificaram deixas simples e recompensas óbvias. O homem que encontrava sua mulher no ponto de ônibus, por exemplo, identificou uma deixa fácil. São 3h30, ela está vindo para casa. E definiu claramente sua recompensa. Querida, estou aqui. Quando surgia a tentação de desistir no meio da caminhada, o paciente era capaz de ignorá-la, pois transformara a autodisciplina num hábito. Não há motivo para que os outros pacientes, os que não escreveram planos de recuperação, não pudessem ter agido do mesmo modo. Todos os pacientes tinham sido expostos às mesmas advertências e avisos no hospital. Todos sabiam que os exercícios eram essenciais para sua recuperação. Todos passaram semanas na reabilitação. Mas os pacientes que não escreveram nenhum plano estavam numa desvantagem significativa, pois nunca pensaram com antecedência em como lidar com pontos de inflexão dolorosos. Nunca criaram deliberadamente hábitos de força de vontade. Mesmo se pretendiam dar uma volta no quarteirão, sua determinação os abandonava quando enfrentavam a agonia dos primeiros passos. Quando as tentativas da Starbucks de impulsionar a força de vontade dos funcionários através de matrículas em academias e workshops de dietas se mostraram ineficazes, os executivos decidiram que precisavam de uma nova abordagem. Começaram olhando mais de perto o que estava realmente acontecendo dentro de suas lojas. Viram que, como os pacientes escoceses, seus funcionários estavam fracassando quando se deparavam com pontos de inflexão. Aquilo de que precisavam era de hábitos institucionais que tornassem mais fácil exercer sua autodisciplina. Os executivos chegaram à conclusão de que, em alguns aspectos, vinham pensando na força de vontade por um ângulo totalmente errado. Viram que, na verdade, empregados com lapsos de força de vontade não tinham dificuldade de realizar seu trabalho na maior parte das vezes. Num dia normal, um funcionário com uma deficiência de força de vontade não era diferente dos outros. Mas, às vezes, principalmente ao se deparar com tensões ou incertezas inesperadas, esses empregados eram ríspidos com os clientes e seu autocontrole desaparecia. Um cliente talvez começasse a gritar, por exemplo, e uma funcionária normalmente calma perdia a compostura. Uma multidão impaciente talvez sobrecarregasse um barista e, de repente, ele estava à beira das lágrimas. Aquilo de que os funcionários realmente precisavam eram instruções claras de como lidar com os pontos de inflexão. Algo semelhante aos folhetos dos pacientes escoceses, uma rotina para os funcionários seguirem quando seus músculos da força de vontade estivessem frouxos. Por isso, a empresa desenvolveu novos materiais de treinamento que descreviam rotinas para os funcionários usarem quando enfrentassem turbulências. Os manuais ensinavam os funcionários a reagir a deixas específicas, como um cliente gritando ou uma fila comprida no caixa. Os gerentes praticavam com os empregados, ensaiando com eles até que as reações se tornassem automáticas. A empresa identificou recompensas específicas, um cliente grato, um elogio de um gerente, que os funcionários podiam esperar como prova de um trabalho bem feito. A Starbucks ensinou seus funcionários a lidar com momentos de adversidade, proporcionando-lhes loops de hábito de força de vontade. Quando Travis começou a trabalhar na Starbucks, por exemplo, seu gerente lhe apresentou os hábitos logo de cara. Abre aspas. Uma das coisas mais difíceis neste serviço é lidar com um cliente bravo. Fecha aspas. O gerente de Travis lhe disse. Abre aspas. Quando alguém vem e começa a gritar com você porque recebeu a bebida errada, qual é a sua primeira reação? Fecha aspas. Abre aspas. Não sei. Fecha aspas. Disse Travis. Abre aspas. Acho que eu fico meio assustado. Ou bravo. Fecha aspas. Abre aspas. Isso é natural, fecha aspas, disse o gerente. Abre aspas. Mas nosso trabalho é proporcionar o melhor atendimento ao consumidor, mesmo quando há pressão. Fecha aspas. O gerente abriu o manual da Starbucks e mostrou a Travis uma página que estava quase toda em branco. No topo lia-se, abre aspas. Quando um cliente está descontente, meu plano é reticências. Fecha aspas. Abre aspas. Este livro de exercícios é para você imaginar situações desagradáveis e anotar um plano de reação. Fecha aspas. Disse o gerente. Abre aspas. Um dos sistemas que usamos é o chamado método LATTE. Nós ouvimos o cliente. Abre colchete. Listen. Fecha colchetes. Reconhecemos a reclamação dele. Abre colchetes. Acknowledge. Fecha colchetes. Tomamos uma atitude para resolver o problema. Abre colchetes. Take action. Fecha colchetes. Agradecemos a ele. Abre colchetes. Thank. Fecha colchetes. E então explicamos por que o problema aconteceu. Abre colchetes. Explain. Fecha colchetes. Abre aspas. Que tal você tirar alguns minutos para traçar um plano para lidar com um cliente irritado? Use o método LATE. Depois podemos encenar um pouquinho. Fecha aspas. A Starbucks tem dezenas de rotinas que os empregados aprendem a usar durante pontos de inflexão estressantes. Há o sistema O QUE, O QUE, Por QUE, para fazer críticas, e o sistema CONNECT. Descubra e reaja para receber pedidos quando as coisas ficam caóticas. Há hábitos aprendidos para ajudar os baristas a saber a diferença entre clientes que só querem seu café. Abre parênteses, abre aspas. Um cliente com pressa fala num tom de urgência e talvez pareça impaciente ou olhe no relógio. Fecha aspas, fecha parênteses. E aqueles que precisam ser paparicados um pouco mais. Abre parênteses, abre aspas. Um cliente habitual conhece outros baristas pelo nome e geralmente pede a mesma bebida todo dia. Fecha aspas, fecha parênteses. Em todo o manual de treinamento há dezenas de páginas em branco nas quais os funcionários podem anotar planos que preveem como vão superar os pontos de inflexão. Então, praticam esses planos inúmeras vezes até que se tornem automáticos. É assim que a força de vontade se torna um hábito, escolhendo certo comportamento de antemão e seguindo uma rotina quando um ponto de inflexão surge. Quando os pacientes escoceses preencheram seus folhetos ou quando Travis estudou o método LATE, decidiram com antecedência como reagiriam a uma deixa, uma dor no músculo ou um cliente irritado. Quando a deixa chegava, a rotina acontecia. A Starbucks não é a única empresa a usar esses métodos de treinamento. Por exemplo, na Deloitte Consulting, a maior empresa de serviços financeiros e tributários do mundo, os funcionários são treinados num programa chamado, abre aspas, Momentos que Importam, fecha aspas, que é focado em lidar com pontos de inflexão, como quando um cliente reclama, quando um colega é demitido ou quando um consultor da Deloitte cometeu um erro. Para cada um desses momentos, há rotinas pré-programadas. Fique curioso, diga o que os outros não querem dizer. aplique a regra 5/5/5, que orienta os funcionários sobre como eles devem reagir. Na Container Store, os empregados recebem mais de 185 horas de treinamento só no primeiro ano. Aprendem a reconhecer os pontos de inflexão, tais como um colega bravo ou um cliente desnorteado, e adquirem hábitos tais como rotinas para acalmar os compradores ou para desarmar um confronto. Quando entra um cliente que parece desnorteado, por exemplo, um funcionário imediatamente pede que ele visualize o espaço da casa que pretende organizar e descreva como vai se sentir quando tudo estiver em seu lugar. Abre aspas. Tivemos clientes que vieram até nós e disseram, abre aspas, isso é melhor que uma consulta psiquiátrica, fecha aspas, fecha aspas. O diretor executivo da empresa disse a um repórter. 4. Howard Schultz, o homem que levou a Starbucks a se tornar um colosso, não é tão diferente de Travis em alguns aspectos. Ele cresceu num conjunto habitacional público no Brooklyn, dividindo um apartamento de 2 quartos com os pais e os 2 irmãos. Aos 7 anos, o pai de Schultz quebrou o tornozelo e perdeu o emprego de motorista de caminhão de entrega de fraldas. Isso bastou para lançar a família numa crise. Seu pai, depois que o tornozelo ficou bom, passou por uma série de empregos com salários mais baixos. Abre aspas. Meu pai nunca achou o caminho dele. Fecha aspas. E Schultz me disse. Abre aspas. Vi sua autoestima levar várias surras. Eu sentia que havia tantas outras coisas que ele poderia ter realizado. Fecha aspas. A escola de Schultz era um lugar caótico e superlotado, com playgrounds de asfalto e crianças jogando futebol americano, basquete, softball, jogo de soco, de tapa e qualquer outra brincadeira que conseguissem inventar. Quando seu time perdia, podia levar uma hora até chegar sua vez de jogar de novo. Então, Schultz fazia questão de que o time sempre vencesse, a qualquer custo. Voltava para casa com arranhões sangrentos nos cotovelos e joelhos, que a mãe limpava cuidadosamente com um pano molhado. Abre aspas, você não desiste, fecha aspas, ela lhe dizia. Sua competitividade lhe rendeu uma bolsa universitária para jogar futebol americano, abre parênteses, quebrou o queixo e nunca disputou nenhum jogo, fecha parênteses, um diploma em comunicações e, por fim, um emprego como vendedor da Xerox em Nova York. Ele acordava toda manhã, ia para um novo prédio de escritórios em Midtown, pegava o elevador até o último andar e ia de porta em porta perguntando, educadamente, se alguém tinha interesse em toner ou copiadoras. Então descia um andar de elevador e começava tudo de novo. No começo dos anos 1980, Schultz estava trabalhando para um fabricante de plásticos quando notou que um varejista pouco conhecido, em Seattle, estava encomendando um número descomunal de coadores de café. Schultz foi de avião até lá e se apaixonou pela empresa. 2 anos depois, quando ficou sabendo que a Starbucks, na época, com apenas 6 lojas, estava à venda, ele pediu dinheiro para todo mundo que conhecia e a comprou. Isso foi em 1987. Em 3 anos, havia 84 lojas. Em 6 anos, mais de 1.000. Hoje, há 17 mil lojas em mais de 50 países. Por que Schultz teve um destino tão diferente de todas as outras crianças daquele playground? Alguns de seus antigos colegas de classe hoje são policiais e bombeiros no Brooklyn. Outros estão na prisão. Schultz vale mais de US$ 1 bilhão. Ele já foi considerado um dos maiores diretores executivos do século XX. Onde ele achou a determinação, a força de vontade para escalar de um conjunto habitacional para um jato particular? Abre aspas. Eu não sei direito. Fecha aspas. Ele me disse. Abre aspas. Minha mãe sempre dizia. Abre aspas. Você vai ser a primeira pessoa a ir para a faculdade. Você vai ser um profissional. Vai deixar todos nós orgulhosos. Fecha aspas. Ela fazia estas perguntinhas. Abre aspas. Como você vai estudar hoje? O que vai fazer amanhã? Como você sabe que está pronto para a sua prova? Fecha aspas. Isso me treinou a estabelecer metas.